Olá a todos, chegamos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia. Aqui vocês acompanham com a Cláudia Ribeiro e comigo, Odilon Araújo. Na entrevista, os congressos médicos e a importância desses eventos para os estudantes. Falar de congressos médicos aí, estudantes. Acontece esta semana em Curitiba o maior evento médico voltado aos estudantes universitários do país, o Conclave Científico dos Acadêmicos de Medicina. Conscian está na 32ª edição e reúne 750 participantes de diversas faculdades de medicina do Brasil, com apresentação de 256 trabalhos acadêmicos.
O Conscian tem a finalidade de incentivar os estudantes a atualizar conhecimentos sobre procedimentos médicos e produção de trabalhos científicos.
Profissionais renomados da medicina estão entre os palestrantes, além da divulgação de estudos realizados pelos próprios acadêmicos em diversas áreas, como epidemiologia, anatomia, histologia, saúde coletiva, entre outras especialidades e procedimentos.
A organização do Conscian é da Faculdade Evangélica do Paraná, em parceria com a Associação Médica. Por isso, está aqui com a gente o Jorge Novak, que é vice-presidente do comitê organizador do congresso. Né, Jorge, seja bem-vindo.
Bom dia, Cláudia. Bom dia, Odilon. Eu gostaria de agradecer ao convite. Muito obrigado.
Então, seja muito bem-vindo e a gente já manda a primeira pergunta para você. Assim, qual a importância de um encontro como esse, que reúne aí estudantes praticamente de todo o país para discutir vários temas aí do estudo da medicina?
Sim, a importância é despertar nos acadêmicos de medicina o interesse pela pesquisa científica e também inserir a cada vez mais os estudantes na medicina propriamente dita.
É, na verdade, é um incentivo para eles até produzirem, né, apresentarem as pesquisas. São 256 trabalhos. O que você pode destacar aí para a gente que tem de inovação?
Com certeza, são 256 trabalhos de acadêmicos, são relatos de caso, trabalhos epidemiológicos, experimentais e também áreas mais voltadas para a humanização da medicina, como os trabalhos da saúde coletiva, como original saúde coletiva e relato de experiência de saúde coletiva. E, além disso, a gente também tem o curso cultural, que é um momento um pouco mais descontraído no congresso para os estudantes mostrarem o que eles sabem fazer além da faculdade. Uhum. E esse ano a gente também está trazendo o concurso literário, que é uma inovação, até em parceria com a Sobrame, em que os estudantes estão mandando textos, estão mandando poesias, prosas que eles estão fazendo, e ali eles serão premiados.
Quer dizer, estimulando e motivando também outras habilidades que não só o conhecimento técnico da medicina, certo?
Exatamente isso.
Agora, entre as palestras que acontecem, você poderia nos trazer alguns dos destaques aí das palestras que vão acontecer até a próxima quinta-feira?
Sim, nós trazemos profissionais renomados das mais diversas áreas. E um destaque que eu posso citar aqui é o Dr. Neuri Botega. Ele é um psiquiatra e ele vai estar lançando o livro dele, A Tristeza Transforma, A Depressão Paralisa.
Durante o congresso.
Durante o congresso.
Poderíamos destacar que esse é um tema muito em alta aí. A sociedade, de uma maneira geral, vem apontando crescimento no número de casos de depressão. Como é que os estudantes estão trabalhando com mais esse tema aí? Explica pra gente.
Claro. Essa questão da saúde mental, ela está se tornando cada vez mais em destaque, cada vez mais importante, até por conta de ter se afastado dos preconceitos em relação a isso e a gente poder ter uma conversa um pouco mais aberta com os pacientes em relação a isso, os pacientes com as próprias famílias. Uhum. Esse ramo, ele está bem alto.
Agora, isso faz parte também da humanização, que você já falou,
claro,
né? O que é essa humanização na prática?
A humanização é ver o paciente como um todo, não é ver o paciente só como uma doença. E isso a gente busca na faculdade e nesses congressos enfatizar.
Uhum. Quer dizer, já com os estudantes, né? Começando, uhum, já com, na faculdade, na universidade.
Exatamente.
Né?
Como é que está o olhar dos estudantes, né, para as doenças raras? A gente tem relatos aí de vários pacientes de doenças raras, mães, né, muito preocupadas, que, quer dizer, são centenas de doenças raras e que muitas delas há muito pouca pesquisa, há muito poucas oportunidades aí para que os pacientes desenvolvam uma espécie de uma terapia para o bem-estar mesmo desses pacientes. Como é que estão os olhos dos estudantes para esse lado de estudo, que é o estudo das doenças raras?
Sim, esse é exatamente um dos enfoques do nosso congresso, que a partir do momento que nós incentivamos essas pesquisas, em trabalhos experimentais, em trabalhos epidemiológicos, até relatos de caso, nós trazemos o olhar do público para essas doenças.
Uhum. E como é que os estudantes eles estão se preparando, né? Já que a medicina atualiza constantemente, como é que está sendo a atualização? O congresso é uma forma já, né?
Exatamente.
E quais são, assim, o que, que os estudantes têm feito? O que, que você tem sentido, você como estudante de medicina?
Sim, as palestras, com certeza, nos mais diversos congressos que tem, são grandes oportunidades para a atualização dessas áreas. E também os trabalhos, as pesquisas científicas, em que quando você vai fazer um trabalho experimental, epidemiológico, você precisa fazer uma revisão de literatura por trás disso. Você precisa ver o que tem, o que já se sabe sobre esse conhecimento e o que necessita se saber mais sobre esse conhecimento. E esse é um dos nossos objetivos, incentivar isso, incentivar o pessoal a ir atrás e saber um pouco mais sobre essas áreas.
Na percepção dos estudantes também, como é a atuação deles e como eles veem o trabalho junto ao Sistema Único de Saúde? Há algumas deficiências, há alguns gargalos, de que maneira tentar alguns ajustes dentro do que é possível, né? Como é que é essa troca de informações que todos vocês têm?
Claro, o Sistema Único de Saúde, para já introduzir, nós trabalhamos com ele desde o início. Todos os hospitais de escola, eles estão conveniados ao Sistema Único de Saúde. E, de fato, existem deficiências, mas que nós buscamos sanar da melhor maneira possível, através do melhor atendimento com o paciente, do melhor diálogo,
ou seja, fazendo a parte de vocês.
Exatamente.
Aí, como profissionais, né?
Exatamente.
Agora, assim, além do trabalho no SUS, que eu considero seja um dos grandes desafios dos estudantes, quais são os outros desafios que vocês têm ao longo do período universitário que vocês consideram os maiores desafios aí frente à realidade que vivemos, né?
Sim, existem bastante adversidades que nós podemos enfrentar em questão das pesquisas. É difícil você ter um financiamento ideal, mas esse plano, isso está já começando a ser contornado, sabe? Existem bolsas para você fazer essas pesquisas, mas ainda é um dos impasses.
Os planos de saúde também são, acho que, um outro desafio, né? Essa coisa, essa mudança, digamos assim, os planos acabam pagando pouco, alguns médicos,
claro,
querem atender mais particular. Como é que vocês lidam com,
sim,
isso?
Sim, o plano de saúde, ele é uma grande incógnita, até para os médicos, não para os estudantes de medicina, né?
Uhum.
Mas, de fato, existe essa questão.
Agora, entre esses 256 trabalhos, claro que, né, eles concorrem a prêmios, então nós não podemos destacar esse ou aquele. Mas quais os temas mais abordados que estarão em maior discussão nesses próximos dias aqui em Curitiba?
Nós buscamos abranger as mais diversas áreas, né? Temos muitos temas em pediatria, temos muitos temas em cardiologia, neurologia e também os ramos da saúde coletiva, que é aquele ramo que nós conversamos sobre a humanização da medicina também.
Uhum. Eu queria também te fazer uma pergunta com relação a essa oportunidade que vocês estão tendo, né?
Claro.
São estudantes, muitos deles em atuação contínua aí já em vários postos, unidades de saúde, vários hospitais pelo país. Como é que é essa oportunidade que vocês têm de trocar um pouco de informação? Aquele estudante de medicina que está lá no Piauí, que atua no posto de saúde, com uma realidade pontual por lá, profissionais que estão, ou estudantes que estão por São Paulo trabalhando, vivenciando aí aumento nos casos de sarampo, né? Em São Paulo está ocorrendo bastante. Como é que é essa troca de informações com relação à realidade de cada ponto aí do país?
Sim, isso é incrível. Por causa que o nosso país, ele tem proporções continentais, né? É bem difícil você obter até mesmo dados epidemiológicos em um país tão diverso quanto é o nosso. E quando esses acadêmicos vêm das mais diversas áreas do país para apresentar trabalhos deles no Conscian, a gente começa a ter o contato com a realidade deles, a gente começa a ter a ideia de quais são os maiores problemas das determinadas regiões de onde eles vêm.
Uhum. Importante, então, nessa troca de experiências, né? Onde é que está acontecendo? Convida aí para o congresso.
Ah, sim. Então, o Concian está acontecendo até dia 25 na Associação Médica do Paraná. Ele começa às 17h30 e vai até às 22 horas.
Tá, e ele vai até a próxima quinta-feira, só para a gente destacar.
Até quinta-feira.
Uhum. Tá certo, então. Jorge Novak, muito obrigado pela sua participação. Para quem acompanhou nossa entrevista aí, quem pegou pela metade nossa entrevista, a gente destaca. Conversamos hoje com o Jorge Novak, que é o vice-presidente do comitê organizador do Concian, que está acontecendo, a 32ª edição do Concian, que está acontecendo em Curitiba. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente.
Muito obrigado.
A gente despede do programa de hoje. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia.
Pois é, se você gostou do programa e quer ouvi-lo, você pode acessar o www.alep.pr.gov.br, lá no link da Rádio Assembleia, e também assisti-lo nos canais do YouTube da TV Assembleia.
É isso aí, até a próxima, pessoal.